A Polícia Judiciária está a realizar buscas na sede da Presidência do Conselho de Ministros. A notícia está a ser avançada pela CNN Portugal. O principal alvo desta operação da PJ será o secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros. David Xavier enfrenta suspeitas de corrupção. Isabel Cunha a envolver negócios entre o Estado e empresas privadas.
David Xavier é suspeito de obter benefícios pessoais através de subornos na aquisição para o Estado de sistemas informáticos a uma determinada empresa do norte do país em ajustes diretos que alegadamente violam as regras da transparência. Em causa poderão estar os crimes de corrupção e outros associados à violação de regras de contratação pública em empresas privadas de bens e serviços para o governo. Informações que estão a ser veiculadas pela CNN Portugal, que adianta ainda, a operação está a ser levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Os inspectores estão a fazer buscas em gabinetes da Presidência de Conselho de Ministros, mas também buscas domiciliárias nas casas dos suspeitos da investigação. A Secretaria-Geral da Presidência de Conselho de Ministros é um serviço dotado de autonomia administrativa, depende diretamente do Primeiro-Ministro, tem como missão assegurar e coordenar o suporte à atividade do Executivo através de várias direções de serviços com mais de 200 de funcionários.
A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ está então a realizar buscas em vários locais, incluindo na Presidência do Conselho de Ministros. Sob suspeita estão negócios feitos através de ajuste direto. A Antena 1 já está a tentar obter um comentário por parte do Governo sobre esta investigação. O Kremlin confirma aquilo que já se esperava. Amanhã, a Rússia vai formalizar a anexação de 4 territórios da Ucrânia. Foi o que afirmou esta manhã o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, adianta que será realizada uma cerimónia para a assinatura dos decretos de anexação destes territórios, territórios que estão sob ocupação das tropas russas e onde foram recentemente realizados referendos, em concreto as regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e também Kherson. Está também previsto para amanhã um discurso do presidente russo Vladimir Putin. A Finlândia concretiza a ameaça, o país vai encerrar por completo as fronteiras a turistas russos. O anúncio foi feito hoje pelo governo finlandês. A partir desta noite, já não será permitida a entrada no país de turistas com passaporte russo. As exceções são visitas familiares, também pessoas que pretendam entrar na Finlândia para estudar ou trabalhar. A NATO insiste na tese de sabotagem em relação às fugas nos gasodutos que ligam a Rússia à União Europeia. Através de um comunicado emitido hoje, o secretário-geral da Aliança Atlântica avisa que qualquer ataque contra infraestruturas de países aliados terá direito a uma resposta unida e determinada. A NATO acredita que os danos identificados nos gasodutos no Mar Báltico foram intencionais e irresponsáveis. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima prestou auxílio a 1.600 idosos durante o ano passado, idosos que foram vítimas de violência. Os dados foram divulgados hoje pela APAV, que classifica a violência contra a população mais velha como um problema social e de saúde pública. Algumas das vítimas, Alexandra Sofia Costa, acabaram mesmo por morrer.
No ano passado, 8 idosos morreram vítimas de violência. São dados da APAV explicados por Marta Carmo.
8 homicídios consumados e 5 homicídios tentados. Também ofensas à integridade física, 71, portanto, maus-tratos, 35. Portanto, vemos aqui que os números são bastante elevados. Depois há aqui, como disse, outro tipo de crimes que passam mais pela tal violência psicológica, que são ainda mais elevados.
A violência psicológica prevalece e, na maior parte dos casos, pode tornar-se física, com alguns interesses financeiros, conta Marta Carmo.
Existe, por exemplo, muitas vezes ameaças e coações para depois efetivar algum tipo de violência económica ou financeira.
Ao todo, a APAV apoiou 1.594 pessoas, o que corresponde a uma média de 4 pessoas por dia. A maioria das vítimas, 75%, são mulheres, com idades entre os 70 e os 74 anos. Em 29% dos casos, são os filhos que maltratam o pai ou a mãe. A maior parte dos idosos vítimas de violência vivem nas grandes cidades. A associação reconhece que a violência contra as pessoas idosas é um problema social e de saúde pública e acredita que o número de casos casos reais é muito superior.
Os casos de violência contra pessoas idosas são bastante invisíveis, portanto, aqueles que chegam à APAV e que são os que estão explanados neste relatório, nós acreditamos serem uma pequena parte daqueles que verdadeiramente têm lugar. As autoridades, nomeadamente as forças de segurança e o Ministério Público, também não têm um conhecimento, portanto, não lhes chegam a maioria destes casos. As pessoas idosas são bastante mais vitimizadas do que aquilo que nós sabemos.
Marta Carmo diz que estes crimes não podem ser remetidos ao silêncio.
A Polícia Judiciária está a realizar buscas na sede da Presidência do Conselho de Ministros. A notícia está a ser avançada pela CNN Portugal. O principal alvo desta operação da PJ será o secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros. David Xavier enfrenta suspeitas de corrupção, Isabel Cunha, a envolver negócios entre o Estado e empresas privadas.
David Xavier é suspeito de obter benefícios pessoais através de subornos na aquisição para o Estado de sistemas informáticos a uma determinada empresa do norte do país em ajustes diretos que alegadamente violam as regras da transparência. Em causa poderão estar os crimes de corrupção e outros associados à violação de regras de contratação pública em empresas privadas de bens e serviços para o governo. Informações que estão a ser veiculadas pela CNN Portugal, que adianta ainda, a operação está a ser levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Os inspectores estão a fazer buscas em gabinetes da Presidência de Conselho de Ministros, mas também buscas domiciliárias nas casas dos suspeitos da investigação. A Secretaria-Geral da Presidência de Conselho de Ministros é um serviço dotado de autonomia administrativa, depende diretamente do Primeiro-Ministro, tem como missão assegurar e coordenar o suporte à atividade do Executivo através de várias direções de serviços com mais de 200 de funcionários.
A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ está então a realizar buscas em vários locais, incluindo na Presidência do Conselho de Ministros. Sob suspeita estão negócios feitos através de ajuste direto. A Antena 1 já está a tentar obter um comentário por parte do Governo sobre esta investigação. O Kremlin confirma aquilo que já se esperava. Amanhã, a Rússia vai formalizar a anexação de 4 territórios da Ucrânia. Foi o que afirmou esta manhã o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, adianta que será realizada uma cerimónia para a assinatura dos decretos de anexação destes territórios, territórios que estão sob a ocupação das tropas russas e onde foram recentemente realizados referendos, em concreto as regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e também Kherson. Está também previsto para amanhã um discurso do presidente russo Vladimir Putin. A Finlândia concretiza a ameaça, o país vai encerrar por completo as fronteiras a turistas russos. O anúncio foi feito hoje pelo governo finlandês. A partir desta noite, já não será permitida a entrada no país de turistas com passaporte russo. As exceções são visitas familiares, também pessoas que pretendam entrar na Finlândia para estudar ou trabalhar. A NATO insiste na tese de sabotagem em relação às fugas nos gasodutos que ligam a Rússia à União Europeia. Através de um comunicado emitido hoje, o secretário-geral da Aliança Atlântica avisa que qualquer ataque contra infraestruturas de países aliados terá direito a uma resposta unida e determinada. A NATO acredita que os danos identificados nos gasodutos no Mar Báltico foram intencionais e irresponsáveis. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima prestou auxílio a 1.600 idosos durante o ano passado, idosos que foram vítimas de violência. Os dados foram divulgados hoje pela APAV, que classifica a violência contra a população mais velha como um problema social e de saúde pública. Algumas das vítimas, Alexandra Sofia Costa, acabaram mesmo por morrer.
A maioria das vítimas, 75%, são mulheres com idades entre os 70 e os 74 anos. Em 29% dos casos, são os filhos que maltratam o pai ou a mãe, que na sua maioria estão já reformados. Ao todo, a APAV apoiou 1.594 pessoas, o que corresponde a uma média de 4 pessoas por dia. A maior parte dos idosos vítimas de violência vivem nas grandes cidades, Lisboa com 23%, o Porto com 18% e 12% em Faro. A associação reconhece que a violência contra as pessoas idosas é um problema social e de saúde pública e apela aos vizinhos e conhecidos das vítimas para que tenham um papel importante, sobretudo na denúncia das situações de violência. A associação diz que estes crimes não podem ser remetidos ao silêncio.
Em média, a APAV identificou 4 idosos por dia que foram vítimas de violência durante o ano passado. A associação presta apoio jurídico, psicológico e também social a estas pessoas. E a APAV apela às denúncias de crimes de violência contra idosos através do número 116-006, o número gratuito e confidencial da linha de apoio à vítima. Mário Centeno pede ao Banco Central Europeu para não subir as taxas de juro demasiado depressa. O governador do Banco de Portugal lançou este apelo esta manhã durante uma conferência na Lituânia. Centeno considera que um aumento demasiado repentino dos juros representaria um fardo demasiado pesado para a economia, podendo mesmo travar o investimento numa altura em que tanta falta faz. O BCE prometeu continuar a subir as taxas de juro com o objetivo de conter a inflação, apesar dos impactos económicos negativos desta decisão. Em Espanha, a subida dos preços foi menos acentuada durante o mês de setembro. A taxa de inflação ficou nos 9%, menos 1,5 pontos percentuais do que no mês anterior. O Instituto de Estatística Espanhol adianta que a descida da inflação se deve à redução dos preços da eletricidade. O presidente do PSD defende uma taxa máxima de IRS de 15% para os jovens até aos 35 anos. Luís Montenegro considera que esta população deve beneficiar de um regime fiscal mais favorável.
É um compromisso que tenho e que consumaremos agora brevemente, até porque vamos ter a discussão do Orçamento de Estado, é que em Portugal os jovens até aos 35 anos têm uma taxa de IRS máxima de 15%. Nós estamos a desenhar a medida, naturalmente garantindo a progressividade, garantindo que alguns, os mais altos rendimentos, fiquem fora, nomeadamente o último escalão do IRS, da aplicação de uma medida desta envergadura, porque se trata de um nível de rendimento onde o efeito fiscal já não é propriamente aquele que vai determinar se as pessoas ficam ou não ficam no país.
Proposta defendida esta manhã por Luís Montenegro durante uma conferência em Lisboa sobre o futuro e os desafios da juventude. Vai ser aberto um processo disciplinar a alegados casos de assédio sexual no futebol feminino. O anúncio foi feito hoje pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol após denúncias de jogadoras do Rio Ave que acusam o antigo treinador do clube, Miguel Afonso, de enviar mensagens íntimas às atletas. O técnico já deixou o Rio Ave, está atualmente orientado a equipa feminina do Famalicão. O alegado caso de assédio foi divulgado hoje pelo Jornal Público. As denúncias vão agora ser investigadas. 2 milhões de norte-americanos ficaram sem eletricidade devido à passagem do furacão Ian. O fenómeno provocou uma das maiores tempestades alguma vez registadas na região, com ventos de mais de 240 km por hora e também chuvas torrenciais, Sandra Henriques, que provocaram inundações.
As imagens que chegam esta manhã da Flórida mostram que o vento e a chuva fortes continuam a afetar a região. O presidente norte-americano, Joe Biden, já deixou uma mensagem aos cidadãos da Flórida.
Deixei claro ao governador da Flórida e aos autarcas que o governo federal está pronto para ajudar de todas as formas possíveis. Agora repito, cidadãos da Flórida, a tempestade é incrivelmente perigosa para sublinhar o óbvio. Ameaça às vossas vidas. Devem obedecer a todos os avisos e diretivas das entidades de segurança.